Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim. E agora, para a gente falar do mercado de feijão, sexta-feira é dia da gente entender a movimentação do mercado, para onde o preço foi, enfim, quais são as expectativas aí em relação à oferta e demanda, em relação à formação de preços. Quem nos ajuda com esse trabalho é o Marcelo Liders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Está aqui o Marcelo com a gente, lá direto de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, Marcelo, mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Queria começar te perguntando do comportamento dos preços essa semana. Mais uma semana aí de estabilidade, teve influência do carnaval, como é que estão os negócios, Marcelo?
Boa tarde, Alexandre, boa tarde, produtores. Sim, mais uma semana de estabilidade, porém, nas fontes, com um volume de vendas razoável. Ocorreu uma venda bastante interessante no estado de Goiás, de Minas. Menos volume vendido no Mato Grosso. O Mato Grosso vai escoando muito lentamente o volume de feijão que tem lá ainda armazenado. O Paraná também vai escoando o que tem aqui. E isso faz com que o mercado encontre aí uma estabilidade, desde R$ 70, R$ 80 no Mato Grosso, R$ 80, R$ 90 feijões manchados no Paraná, mas já surgem algumas lavouras que são esporádicas nessa época no Paraná, e que foram negociadas acima de R$ 100, R$ 100, R$ 105, R$ 110. R$ 105 é o número hoje para uma mercadoria de boa qualidade colhida no noroeste de Minas Gerais. Quando você compara com Goiás, é sempre bom levar em consideração que Goiás acaba resultando para o produtor, em média, se você for comparar, uns R$ 10 a menos do que a poucos quilômetros dali, no noroeste de Minas Gerais. Então, um feijão vendido perto de Brasília e um feijão vendido em Unaí. Unaí vende e tem um retorno para o produtor um pouco melhor, porque a carga tributária de dentro do estado de Minas é menor do que a carga tributária de Goiás. Mas o volume de venda foi bom para feijão carioca.
Marcelo, então tá. Então vamos entender. Se o volume de venda foi bom, é maior demanda. Se tem maior demanda, o preço não precisaria estar mudando?
Sim, essa seria a lógica que nós tínhamos e que certamente em algum momento no futuro nós vamos trabalhar novamente. Mas há alguns fatores que vêm se somando aí, Alexandre. Um deles é o maior volume o ano passado plantado nas áreas irrigadas. Tá, e como é que o produtor carregou essa mercadoria, né, estocou ela até agora? Tem surgido, né, a cada dia, isso vai acontecendo, uma grande quantidade de produtores que estão investindo em armazéns refrigerados. Esses armazéns refrigerados vêm auxiliando o produtor a não depender do preço do momento em que ele colhe, aí ele vende aquilo que é absolutamente necessário para fazer frente àquelas despesas emergenciais que ele tem ali, e permite que ele armazene esse feijão e vá administrando a venda ao longo do ano. Então, certamente, se não fosse esse fator, e ainda vamos somar aquele outro fator já conhecido, que são as cultivares de feijões que escurecem mais lentamente, se você somar isso tudo, você acaba entendendo por que é que nós temos ainda a comercialização do ano passado. E por que é que feijões que estão sendo colhidos agora, inclusive foram colhidos em bom volume em Minas e em Goiás durante os feriados de carnaval, eles não viraram uma emergência na mão do produtor, ele não teve que sair correndo vender. Por quê? Porque existem esses fatores que vêm permitindo com que o produtor administre melhor. Então, você não tem lá no momento da colheita um preço baixo demais, mas também você vai ter menos frequentemente os ralis de preço durante o ano.
Isso significa uma mudança no perfil de comercialização do feijão, Marcelo? Estamos diante dessa mudança?
Sim. Nós temos enumerado e observado uma série de mudanças no mercado de feijão. Quem olha para o mercado de feijão e acha que ele é igual ao que era há um ano atrás ou dois anos atrás, precisa rever talvez essa posição e analisar um pouquinho melhor. Você tem fatores que vão fazendo parte, vão sendo agregados, e que não é de um dia para o outro, né? Essas novas tecnologias, elas vão fazendo parte da vida do produtor. Até o WhatsApp, né? Quantas vezes a gente já comentou aqui, o WhatsApp foi uma revolução, né? O produtor vende em Barreiras, em Luiz Eduardo Magalhães, um feijão, no mesmo momento em que ele posta, todo o Brasil está sabendo a que preço ele vendeu. Então, Isso acaba fazendo que, tanto por parte do produtor como por parte dos compradores, a informação flua melhor. E aí esses outros fatores todos que têm a ver aí com o produto, intrinsecamente com o produto.
E daí o produtor que ainda não entendeu fica se perguntando se é redução de consumo.
Exatamente. Nós vemos algumas afirmações, né? Ah, é oferta e demanda, né? E a demanda caiu. Talvez não. Talvez o que nós temos aí é uma oferta maior. Né? Por quê? Por que a demanda iria cair com feijão a R$ 2,00 o quilo, R$ 3,00 o quilo? Ah, mas o povo está sem dinheiro no bolso. Ok, mas nós temos que encontrar alguém que nos explique como que um povo sem dinheiro no bolso está ficando sem comer. Ou o que, que ele vai se alimentar se não for um feijão tão barato? Feijão e arroz é barato. Né? O que é, com o que ele vai substituir? Não faz muito sentido. Aí a gente vai e acaba encontrando essas situações. Armazéns, armazenagem, que vai permitindo que, né, nós comentamos aí, uma maior nível mais constante de preço. E, por outro lado, você tem o quê para checar isso? Você tem a possibilidade de acessar algumas indústrias de plástico, indústrias de embalagens. E essas indústrias não relatam queda de venda no geral. O que elas dizem é que algumas grandes marcas diminuíram um pouquinho a sua venda e aumentou a venda pulverizada de uma série de marcas em cada estado. Então, onde você tinha duas, três empresas trabalhando em 2016... com preços, com o valor que estava caríssimo do feijão, hoje você chega a ter 10, 12, 15 marcas trabalhando naquela região. Então, isso é um fator que muda, né? E aí a checagem com a embalagem nos deixa tranquilos de que o consumo não está caindo, né? Mas, pelo contrário, está firme, está sendo mantido. Ah, mas nós podemos fazer alguma coisa para aumentar o consumo? Não tenha a mínima dúvida que nós podemos e devemos fazer ações aí assim que venham a ter o aumento do consumo, como foi no último dia 10, no sábado, em que nós envolvemos aí, muita gente se envolveu. A gente não tem o número final, prometo trazer em breve, mas se falar a respeito dos pulses, dos feijões, trazer isso para discussão na sociedade, para que isso seja objeto de análise dos chefes, enfim, que disponibilizem outras receitas para outros feijões. Com isso, talvez você aumente o consumo, né? Mas o consumo, pelo menos do histórico recente, vai bem.
Não cai, né? Muito bem. Não. Inclusive, esse é o assunto de um material que está postado aqui no Notícias Agrícolas, na página do Feijão. Caiu o consumo ou tem mais feijão carioca? Um assunto aí colocado em pauta pelo Marcelo Liders, para você participar também, vá lá, enfim, traga a sua visão própria aí do que você está observando em relação a essa mudança no perfil de comercialização do país. Fica o convite para você participar, ok? Lá na página do Feijão aqui no Notícias Agrícolas, o material é Caiu o consumo ou tem mais feijão carioca? Esse é o tema, tá bom? Muito bem, Marcelo, falamos do feijão carioca, entendemos essa possibilidade de mudança no perfil de comercialização, mas eu queria também aproveitar para falar do feijão preto, Marcelo, que está tendo aí uma queda de braços entre comprador e produtor, é isso?
Sim, existem três momentos da colheita de feijão preto esse ano, né? A gente pode identificar. Antes da chuva, colheu uma boa qualidade, um feijão que praticamente já foi todo comercializado, não era tanto assim, e vendeu por um preço muito bom. O feijão da época da chuva, que nós enfrentamos todos aqueles dias terríveis de chuva aqui na região sul, que então tiveram perda de qualidade, é um feijão que passa, repassa em máquina, passa no secador, tira na mesa de gravidade os grãos mais leves, enfim, vai trabalhando ele, e ele acaba fazendo parte aí da comercialização em todo o nível de preço, tá? Vai de 80, 90, 100 até 110, 120, alguns lotes melhores, mas afetados por chuva. E você tem o feijão depois da chuva, né? Porque nós temos lavouras que foram sendo colhidas depois, numa situação melhor. Esse feijão tem alcançado preço ao redor aí de... Os compradores normalmente estão oferecendo ao produtor R$130 no Paraná, porque o preço de venda deles está justo, é por volta de 140. Muitos produtores pedem os 140, outros tantos não têm pressa de fazer negócio, que a mercadoria é boa, e pedem até mais do que isso, pedem 150. O preço final em São Paulo, com prazo, mercadoria tipo 1, maquinada, limpa, até uns 155, às vezes lá uma carga picadinha, R$160. Esse é o cenário do feijão preto. E tem o cenário, né, eu acho que você ia perguntar agora sobre isso, tem o cenário do feijão rajado também, né? Feijão rajado, essa semana foi vendido na faixa de R$160 a R$165 em Minas Gerais e Goiás. É o panorama que nós temos aí desses três feijões, que são os faziolos, né, que são os feijões aí que se plantam em várias regiões do Brasil.
E por que essa valorização do rajado em relação ao carioca, por exemplo, Marcelo?
Ele é um feijão que nós sempre chamamos a atenção, né? Ele pode estar no mix que o produtor pode fazer, né, na hora de fazer o seu plantio. E o que acontece é que houve uma frustração de safra no Paraná, lá no sudoeste do Paraná, que é onde mais se planta, e existe demanda para esse feijão. Existem regiões do Brasil que preferem esse feijão, gostam desse feijão. Então, ele tem agora uma valorização. Normalmente, ele é vendido um pouco acima do feijão carioca. Lembrando sempre que esse feijão, hoje, ele não dá base para exportar. R$160 não dá para exportar esse feijão. Mas o mercado interno tem absorvido ele para a alegria dos produtores que fizeram essa diversificação.
Legal. Muito bom. Boas informações com o Marcelo Leaders, mercado do feijão, então, pautado aqui no Notícias Agrícolas. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem tem mais.
Só um detalhe, se me permite, Alexander.
Claro.
Nós estamos embarcando hoje à noite com um grupo de produtores para aquela feira Gulf Food lá em Dubai. Dessa vez nós não estamos indo sozinhos, vão conosco aí 14 pessoas. Então nós temos produtores do Mato Grosso, produtores de Minas, pesquisadores, o pessoal do IAC vai junto. Temos corretores, exportadores, e nós estamos indo lá em busca de negócios. Em busca de que tipo de negócio? Nós queremos, nosso foco é tentar abrir o mercado de feijão carioca. Ah, mas isso é impossível. Bom, é muito difícil. Mas se o nosso calpi já está sendo vendido lá, se o nosso rajado pode ser vendido, o vermelho, né? Não podemos deixar de oferecer sempre o feijão carioca. Então, eu espero trazer notícias interessantes de lá. Sexta-feira que vem eu já retorno para o Brasil, já vou estar aí no Brasil, indo ver umas lavouras lá em Cristalina, naquele dia de campo do dia 24.
Sim, verdade.
Onde 20 tantas, 28 diferentes cultivares vão estar sendo colocadas lá. E eu espero trazer boas notícias para os produtores de lá. E esses produtores que estão indo juntos, sem dúvida, eles vão trazer a visão deles, como produtores, do que é esse mercado lá fora. É uma feira num espaço de 1 milhão de metros quadrados, são 5 mil expositores, cerca de 97 mil pessoas devem passar por essa feira. E eu espero, né, que passem os interessados em feijão para a gente poder ajudar a dar vazão nos feijões do Brasil.
Muito bem. E se tiver uma internet lá, não se acanhe de avisar a gente não, tá?
Fazemos um ao vivo de lá, chacoalhando o celular.
E tudo. Isso aí, Marcelo. Um abraço, boa viagem para você, viu?
Um abraço, obrigado.
Bons negócios. Muito bem, tá aí Marcelo Leaders comentando com a gente o mercado do feijão. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e coloco aqui o Notícias Agrícolas à sua disposição para continuar aí trazendo informações que te ajudem a decidir o melhor momento de comercialização, o melhor momento de colheita, o melhor momento de plantio. Afinal de contas, estamos começando aí a segunda safra do milho, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Continue com a gente.